E nós seguimos aqui com o Jornal da USP no ar para você, aqui pela Rádio USP, apresentando as principais notícias desta manhã e também os temas, não é? Os estudos, as pesquisas que os estudiosos da Universidade de São Paulo vêm desenvolvendo durante a pandemia de Covid-19. E você vem acompanhando aqui no jornal as notas técnicas produzidas pela Rede Solidária de Pesquisa. A gente tem mais uma nota para destacar para você. Vamos falar já, vejam só, não é, como avançou rapidamente a nota técnica número 15, que trata do seguinte tema: o auxílio emergencial do governo. Que impacto tem tido sobre os mais vulneráveis, e especialmente em relação a essa questão da mobilidade? E a gente vai unir essa discussão também à questão das estratégias. Deveriam ou não ser integradas as estratégias do setor público para as medidas de combate à pandemia? Essa consulta foi feita a 1.654 moradores de Fortaleza, Goiânia, Manaus, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Porto Alegre, permitindo a comparação entre as práticas de distanciamento social daqueles que receberam e aqueles que não receberam a renda básica emergencial, apesar de elegíveis. Então a gente vai trazer para você aqui as principais conclusões dessa nota técnica e também as recomendações que os pesquisadores sempre fazem. Converso mais uma vez com a professora Lorena Barberia, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é coordenadora, uma das coordenadoras científicas desta Rede Solidária de Pesquisa. Bom dia, professora Lorena, mais uma vez aqui no Jornal com a gente.
Bom dia, super obrigada por estarmos aqui para discutir a nota técnica 15.
Muito bem, professora. Então, quer dizer que vocês desta vez fizeram uma comparação entre aqueles que receberam e aqueles que não receberam a renda básica. E aí acompanharam o comportamento, não é, destas pessoas em relação à mobilidade.
Ao longo das últimas semanas, nós vemos estudando muito a questão da mobilidade e as políticas que têm sido implantadas e seu impacto na mobilidade. E também na rede, a gente tem dedicado muita atenção para estudar grupos vulneráveis. Então, nesta nota, a gente está juntando, na verdade, vários dos temas que a gente tem se dedicado a estudar ao longo dos últimos meses, juntar e fazer uma análise integrada. Então, a ideia da nota é olhar esse grupo específico, que foi o grupo que foi selecionado pelo governo federal para receber o auxílio emergencial. E nós estamos procurando fazer uma comparação, porque na pesquisa de survey que a gente está analisando, um grupo das pessoas que responderam às perguntas manifestaram que eram elegíveis, mas não pediram o auxílio. Então, a gente está comparando esse grupo com quem pediu e recebeu o auxílio. Nesta nota, a gente está juntando vários temas que nos têm preocupado muito na rede. Como tem reagido a população às medidas de distanciamento social? Nesta nota, a gente está especificamente procurando estudar um grupo muito vulnerável que foi identificado e beneficiado por uma política do governo federal. Então, a gente está olhando esse grupo específico que recebeu o auxílio e comparando com parte dos que explicaram que eles eram elegíveis para receber o auxílio, mas não pediram. Estamos interessados em entender como essas pessoas, em geral, qual foi a tendência dessas pessoas de aderir às medidas de distanciamento social, ficando em casa, ou quais outras saídas de casa as pessoas realizaram. E aí, na última parte, a gente está olhando também os indicadores que são os sintomas que essas pessoas responderam ao survey, manifestaram que estão associados a sintomas relacionados a pessoa ser infectada com Covid.
Professora, o que vocês puderam observar? Quer dizer, as pessoas que receberam auxílio ficaram mais tempo em casa ou foram justamente as que saíram mais de casa, quer dizer, deixaram o isolamento social, a gente pode dizer? O que vocês observaram do comportamento, né? Então, cruzando essas duas informações.
Primeiro, acho que é super importante lembrar que a forma que foi, e isso é uma questão que a gente tem discutido muito ao longo das notas técnicas da Rede de Pesquisa Solidária, O desenho do programa, ele foi feito de uma forma que levou a grandes filas para as pessoas precisarem ir na Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro, e essas pessoas também precisaram ir a fazer as compras, utilizar esse dinheiro para fazer as compras. Então, uma das primeiras evidências que a gente está trazendo na nota, que quando a gente pergunta às pessoas que eram elegíveis, claramente existe uma diferença marcada, que as mesmas pessoas que receberam o auxílio tiveram uma maior propensidade, foram mais para o banco, foram mais para as compras, que é exatamente o que o programa estava propondo essas pessoas fazer. Só que a gente tem que lembrar que isso aconteceu dentro do contexto que as medidas de distanciamento físico estavam sendo implantadas. Então, no mesmo momento que os governos estaduais estavam procurando chamar a população para ficar em casa, não fazer aglomerações, não sair para a rua, houve uma política que foi implantada que enviou uma mensagem contraditória para a população vulnerável, obrigando essas pessoas para sair para as ruas, ficar em filas longas. E isso, em certo sentido, nos preocupa muito, porque é um momento muito importante onde essa população vulnerável não conseguiu manter a mesma adesão nas medidas de distanciamento físico que as pessoas elegíveis, mas que não pediram no auxílio. Então, a gente tem uma evidência estatística que existe uma diferença entre esses grupos.
Justamente, quer dizer, isso acaba, de certa maneira, se não forem tomados todos os cuidados, um risco maior de contaminação pela Covid-19, não é? Entre os beneficiados. Talvez isto nos leve a esse segundo ponto, que seria, professora Lorena, uma estratégia integrada que pudesse fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo que recebessem seus auxílios, ficassem protegidas e compreendessem a importância de algumas medidas de distanciamento social.
O que nós fizemos é que na pesquisa houve várias perguntas, perguntando às mesmas pessoas se essas pessoas tinham algum sintoma, tosse, falta de ar, febre. Então, a gente utilizou esses sintomas e as comorbidades que foram relatadas pelas pessoas que responderam na pesquisa para calcular uma nota que calcula a probabilidade das pessoas serem infectadas pelo Covid-19. E o que está mostrando os resultados da pesquisa, que quando a gente analisa a amostra, a gente enxerga uma evidência estatisticamente diferente entre os grupos, e o grupo que recebeu o auxílio emergencial tem notas mais altas que indicam uma probabilidade de infecção de Covid-19 maior nesse grupo comparado com o grupo que não pediu o auxílio e que era elegível. Então, isso nos chama muito a atenção, porque essa é a população que a gente estava justamente procurando proteger. E a gente está vendo que, pelas manifestações dos sintomas, a gente está vendo evidência que essa população tem também maiores chances de estar sofrendo e de ter sido infectado. Então, isso preocupa porque queríamos proteger esse grupo. E o que estamos sinalizando é: talvez esse grupo recebeu auxílio, mas talvez esse grupo também está mais sofrendo mais as consequências de saúde de ter sido infectado do que poderíamos ter conseguido com um desenho diferente de políticas de entrega do auxílio, que não era com filas e não era com aglomeração em supermercados.
Agora, quais são as recomendações que vocês apresentam nesta nota técnica? Então, o que como é que isso poderia, não sei se ainda há tempo, provavelmente sim, porque nós ainda estamos no meio dessa pandemia, quer dizer, que medidas poderiam ser tomadas para minimizar esse risco ao mesmo tempo em que eles continuem recebendo o auxílio emergencial, né, neste momento, para a sobrevivência, muitos para a sobrevivência, para a própria alimentação.
Um dos trabalhos mais importantes, e até o motivo que existe a rede, é para chamar atenção à interdisciplinaridade e à como as políticas públicas elas se relacionam. Então, este é um exemplo excelente. Desenhamos um programa procurando chegar em um grupo muito vulnerável. Nós não conseguimos, ou nós estamos procurando chamar a atenção aos gestores, que cada vez que a gente desenha um programa ou está procurando pensar em uma política pública, nós precisamos pensar em como essas diferentes políticas públicas dialogam e a coerência entre elas. Então, ainda há tempo, ainda a gente está no meio da pandemia, ainda esse grupo vulnerável continua sendo afetado pelo vírus, vulnerável a ser contaminado, e a gente precisa chamar atenção para os gestores que as políticas que estão sendo contempladas para chegar a grupos vulneráveis precisam ser políticas que entendem a importância do distanciamento físico. Essa campanha, essa mensagem, não diminuiu a importância dessa mensagem, nem tampouco o chamado para fazer rastreamento de contactos, de procurar fazer maior testagem, identificação de quem está realmente infectado. Mas o que a gente está procurando chamar a atenção nesta nota é: cada vez que a gente desenha uma política pública, temos que desenhar elas para que elas sejam coerentes e enviem a mesma mensagem na mesma direção.
Outro aspecto que eu acho que valeria comentar aqui, professora Lorena, é a comunicação do governo, né? Durante toda, eu me refiro ao governo federal, ou mais especificamente às ações que saem diretamente do Ministério da Saúde. Talvez, e até este momento, tenha faltado uma... Diferentemente do que aconteceu no início, quando nós tínhamos, né, o ministro Mandetta, por exemplo, uma mensagem mais clara, mais informativa e direta para a população. Isso trouxe os efeitos que talvez a gente esteja assistindo.
Sim, porque a gente precisa pensar assim, qual foi, se era tão perigoso sair de casa, por que não era perigoso eu ficar em uma fila na Caixa Econômica Federal? Como a população entendeu a mensagem? Se era tão perigroso e eu precisava, no momento, ficar em casa, por que eu precisava ou podia ir e fazer compras nos supermercados e fazer filas? Então, eu acho que é muito importante chamar a atenção que essa política ela foi desenhada pelo governo federal. Houve várias alertas e críticas e houve muita discussão, né, no início, quando foi articulada a forma de fazer os pagamentos, dos riscos envolvidos em organizar o auxílio dessa forma. E eu acho que, infelizmente, essas preocupações não foram levadas em conta, não se corrigiu a forma de entrega do auxílio, e agora a gente sabe que também o auxílio foi estendido mais 2 meses e que a prática e a forma que está sendo entregado o auxílio continua sendo o mesmo. Isso está enviando uma mensagem confusa. Essas pessoas precisam ir no banco, precisam fazer filas, precisam ir em mercados que muitas vezes tem muita gente no mercado ao mesmo tempo, porque as pessoas estão, e os jornais estão documentando a questão da aglomeração que está acontecendo em determinados lugares, e a gente está procurando chamar a atenção. Não conseguimos revertir esse quadro se a gente não procura mandar uma mensagem mais clara. O governo do estado, o governo da prefeitura e o governo federal avisando a população da importância do distanciamento físico.
Tá, e portanto, apesar de uma importante política de auxílio, essa do, né, desta verba emergencial, mas faltou justamente essa integração e informações mais claras, né? Ou seja, a população continua recebendo informações muito contraditórias durante a pandemia, que já fez mais, né, de 70 mil mortos no Brasil. Eu conversei com a professora Lorena Barberia, uma das coordenadoras científicas da Rede Solidária de Pesquisa, que envolve pesquisadores aqui do Brasil e também internacionais, e continua realizando trabalho através de notas técnicas. Professora, muito obrigada mais uma vez por seus esclarecimentos.
Muito obrigada a todos e bom dia.